Linha de Frente, o boletim informativo da ADUFO, Sindicato das Professoras e Professores da UFO.
Olá, ouvintes, o Linha de Frente está no ar, hoje comigo, Isley Borges. Hoje é terça-feira de carnaval, 1º de março de 2022, e nesta edição do Linha de Frente, eu converso com o professor do curso de jornalismo da UFO, Gerson de Souza. O professor Gerson tem mestrado e doutorado na área de comunicação pela Universidade de São Paulo, e a sua área específica de pesquisa são os estudos culturais. Então, seja bem-vindo, professor Gerson. Professor, eu vou iniciar trazendo uma questão que é a seguinte: o carnaval é uma das manifestações culturais brasileiras, mas não é uma manifestação tipicamente brasileira, né? Na sua compreensão, qual é a importância dessa expressão, que é em forma de festa, para outras esferas da sociedade, como a cultura, a economia e a política?
Agradeço, Islen, pelo convite aqui de estar participando desse debate nesse primeiro dia de carnaval. A pergunta ela é bem relevante dentro da sua complexidade, né? Como você colocou, o carnaval não é tipicamente brasileiro, não é uma festa que inicia no Brasil, e é claro que ela remonta dentro de uma questão pensando, se nós pensarmos Idade Média, e depois que você tem, inclusive, na Europa, e depois você tem a questão da família, da vinda da família portuguesa para o Brasil, e você tem, por exemplo, algumas festas, por exemplo, o Intrudo, que é, de certa forma, uma referência de festas europeias que vêm para o Brasil, uma materialidade. Então, você tem um primeiro ponto importante aqui de entender essas duas dimensões que são paradoxais. A primeira, como vem essa cultura para o Brasil e de que forma que ela é apresentada ou de que forma que se constitui aqui e em que momento uma festa que não é originária do Brasil se torna como um elemento de identidade cultural do próprio Brasil. Então, essa trajetória aqui é emblemática e só por colocar essa trajetória emblemática que você tem, em que momento que você tem uma espécie de... Nós temos que entender se estou falando de aculturação ou se estou falando de uma ressignificação cultural, aqui que é um elemento importante. Que quando você tem um intrudo, você passa a ter uma festa que não tem, de certa forma, uma origem dentro do cotidiano das cidades. E se a festa não tem origem dentro do cotidiano das cidades, então você tem uma implantação a partir do externo para o interior. Quando a gente fala enquanto festa, e a gente está falando festa do ponto de vista da cultura, aqui, nós temos que olhar, então, que é possível eu colocar uma dimensão de festa, uma dimensão de cultura, quando ela não está, de certa forma, construída ou produzida a partir do seu sentido, dos seus significados, a partir do cotidiano dessa comunidade. Se a gente colocar que não, então você tem, em primeiro momento, o carnaval já com o primeiro elemento de conflito que você tem, pensando a ideia de conflitos de cultura, onde você tem um determinado sentido que é introduzido dentro de uma comunidade, da qual não partilha desse sentido, mas que passa, de certa forma, a se ocupar desse sentido. Então, a ocupação desse sentido, e aí a gente entra exatamente nessa dimensão de festa, a ocupação desse sentido ela vem com uma interpretação, num primeiro momento, de desvio. Porque a festa, quando ela não tem um pertencimento a essa comunidade, a festa ela se torna como um momento de sair do cotidiano e não como elemento de refletir sobre o próprio cotidiano. Mas um segundo momento em que você tem essa festa que vai sendo produzida, e aí a gente tem vários elementos que vão percorrendo todas essas questões do ponto de vista político, do ponto de vista econômico principalmente, o que acontece é que há um embate de como essa festa passa a se tornar, então, um elemento da própria identidade do Brasil. E aí que vem o carnaval, passa a ser divulgado, então, de certa forma, como algo imanente ao Brasil. E para alguns, chocaria dizer que o carnaval não nasce no Brasil, porque a principal referência que a gente tem, que é no Brasil que acontece o carnaval, ninguém imagina sair do Brasil no período do carnaval e ir para Portugal nesse período para festejar de forma carnavalesca. Mas, pelo contrário, a ideia de que o Brasil é referência, tanto é que você recebe turistas vindo para o Brasil nesse período do carnaval. E aí você, então, precisa entender quais são os movimentos que são feitos aqui para que se torne como elemento de cultura. Porque é preciso, então, que uma festa que é introduzida e que não pertence à comunidade encontre alguma ressonância dentro da comunidade que você edifique como uma parte de cultura nacional. Então, aí que é o ponto. E aí você tem conflitos de interesses, e aí a pergunta toda ela chega, a que você faz, exatamente nos coloca dentro desse ponto problemático, pensando em dimensão de economia e política. Porque, de um certo momento, você tem aqui o cotidiano que passa a ser questionado em toda a sua dimensão. E há um debate muito forte que nós pensamos sobre a questão de identidade, identidade brasileira, identidade nacional. Quais são os elementos, então, que, de certa forma, estão sendo colocados aqui enquanto identidade nacional? Porque, a partir de agora, não se trata mais de falar sobre o carnaval, de como foi introduzido, mas se trata de falar de sujeitos que passam a expressar o carnaval em outras dimensões que não sejam aquelas que foram implantadas. Porque nós temos que entender que você tem uma apresentação de carnaval, mas a forma com que é apresentado o carnaval não pode ser considerado como a única forma de expressão, se nós pensarmos festa, desses sujeitos que compõem, vamos pensar que são do Brasil.
É uma festa múltipla com sujeitos múltiplos.
É uma festa múltipla com sujeitos múltiplos, e principalmente uma dimensão negra, em que você passa a ter, de certa forma, determinadas formas de expressões, e é onde não dá para a gente retirar do carnaval também da questão do samba. Na verdade, não dá para a gente tirar o carnaval da questão do semba, né? O semba é uma expressão angolana, uma questão africana, que pertence à questão de tradições, de tradições afro, e que vem para o Brasil e que, de certa forma, define o samba, e que, a partir do samba, você tem a questão do carnaval, que, de certa forma, está colocado aqui. Então, o samba não é um elemento adjetivo do carnaval. O samba, na verdade, é um elemento que compõe substantivamente a questão do carnaval. E você tem a dimensão da festa, então, colocada a partir daí de uma ideia de identidade. E essa identidade é associada à dimensão de expressividade desses sujeitos negros, que é a partir do samba. E aí você tem, então, uma justificativa, e que, de certa forma, vai edificando sobre isso, de que colocando, então, o carnaval como uma parte de identidade, nós estamos considerando, então, essa ideia do próprio conjunto do sujeito. Mas, na verdade, o ponto todo me parece que é a dimensão da festa e não do sujeito. Então, a importância, os interesses que nós temos políticos e econômicos estão diretamente voltados dentro de uma dimensão de festa. Aonde o elemento dessa complexidade, esse paradoxo de identidade, como ele vem para o Brasil, que não pertence, e depois como passa a ser um pertencimento voltado para a identidade, ele continua nas suas dimensões de conflitos, agora amparado por grandes indústrias, que de certa forma passam a ter interesses do ponto de vista econômico na dimensão do carnaval, e se torna turístico. Então, do ponto de vista turístico, ele é vendido como uma espécie de identidade construída no Brasil. Só que ele é vendido enquanto festa. Colocando aqui a importância de pensar o carnaval em 2022, pensando o Brasil, ela está exatamente dentro dessa ideia de confronto e conflito. Porque você tem, ao mesmo tempo, uma apropriação do ponto de vista político e do ponto de vista, inclusive, mercadológico, se nós pensamos assim, do carnaval enquanto festa. O carnaval enquanto festa, ele, de certa forma, é colocado como algo vendável, como algo que pertence, entre aspas, a um conjunto de identidade do Brasil, mas deslocado do sujeito que a expressa. E, ao mesmo tempo, nós temos do outro lado a ideia do carnaval, que é apresentado como festa, mas não como festa do ponto de vista enquanto fenômeno, é apresentado do ponto de vista enquanto uma produção de sentido do seu cotidiano, de uma realidade, de certa forma, que você tem atravessada por dimensões de conflitos, dimensões de pobreza que se instaura exatamente no Brasil. Então, o carnaval, a construção que você tem como produção de sentido, ele reflete historicamente uma produção de desigualdade que se efetiva no Brasil inclusive na construção do que seria identidade nacional. Há discussões que se efetivam sobre qual é a identidade no Brasil, numa negação de pluralidade e numa espécie de uniformização, a busca de fazer apontamentos para um ou outro elemento aqui que configuraria de uma forma universal, então, portanto, se tornava inquestionável. Então, quando você tem exatamente essa efetivação, o que você tem aqui é uma dimensão que o carnaval é um conflito. Então, enquanto uma importante manifestação da cultura brasileira, podemos dizer que é importante considerar sempre os elementos de conflito que se efetivam dentro do carnaval, em que você tem uma população, de certa forma, marginalizada, que vai buscando conseguir os seus espaços enquanto forma de expressões, pensando a sua própria realidade ou questionando a sua própria realidade e pensando o carnaval enquanto elemento subversivo. Da mesma forma, você tem, de um outro lado, um confronto em que se passa a se apropriar do carnaval, buscando a ideia como festa, como se nós tivéssemos simplesmente substituído, sem qualquer problema como é que fala? Sem qualquer problema existencial, o intrudo para uma festa de carnaval, de desfile. Então, como se nós tivéssemos só trocado de nome. E quando, na verdade, o que você tem não é mais um elemento do externo para o interno. Essas dimensões estão em confronto, conflito, quando a gente pensa carnaval. Por isso que é importante pensar desse ponto de vista político e do ponto de vista da economia, enquanto essa dimensão de festa.
Professor, tendo em vista essa sua resposta, eu vou aproveitar para a gente tratar agora um pouco da relação entre o carnaval e a cultura afro-brasileira, né? Eu, na minha visão, existem espaços dessa cultura afro-brasileira que se conectam, né, essencialmente. Os terreiros, os afoxés, as escolas de samba são, sem dúvida, espaços de resistência da cultura negra. Então, eu queria que você dissesse para a gente como que você entende essa relação, tendo em vista essa ideia de identidade nacional, entre o carnaval e essa possibilidade de expressão, né, de avivamento, eu chamaria, da cultura afro-brasileira.
É uma pergunta, assim, que tem essas consequências históricas, né? Como falei, a questão do semba, e se a gente pensar, por exemplo, o batuque de Umbigada, por exemplo, se você não tem interior paulista, você tinha três cidades que ainda, de certa forma, tinham essa manifestação do batuque de Umbigada, que, de certa forma, é uma continuidade, uma ressignificação do que você tinha das festas tradicionais afro, de certa forma, que vem para o Brasil, a partir dos negros. Então, o que se efetiva dentro desse pensamento? O batuque de Umbigada, ele começa a perder a sua força até o ponto em que ele se torna marginalizado. Se torna marginalizado porque ele é produzido por homens e mulheres negros que, de certa forma, vivem em periferia dessas cidades e que, de alguma forma, a sua forma de expressão ela passa a não condizer com o universo universal, com uma proposta de discurso universal sobre o que seria uma cultura afro aceita enquanto identidade brasileira. No momento em que ela perde força, é que ela ganha repercussão. Se você pegar, assim, acho que num dos documentários que teve, hoje é Dia de Maria, por exemplo, que teve uma produção com uma proposta muito mais popular, mesmo dentro de uma Rede Globo, que nega determinadas questões, mas você tem, no Hoje de Maria, você tem a reprodução de um desses grupos que passa a repercutir. E aí, um pouco isso, eles só são repercutidos no momento em que você percebe que eles não têm mais uma força, do ponto de vista político, de pensar o próprio cotidiano da cidade. Esse que é um pouco da dimensão de resistência e de luta. Então, tem tudo a ver a questão do carnaval com as questões manifestações, porque eu coloquei o batuque de Umbigada, mas podemos falar o samba de terreiro, você tem a mesma coisa das expressões afros, porque nós não estamos falando de festa, nós estamos falando de sujeitos, e esses sujeitos que se expressam a partir do candomblé, a partir da umbanda, a partir do samba de terreiro, a partir do batuque de Umbigada, a partir do próprio samba, o samba de gafieira. Você percebe que o samba de terreiro, você percebe que há uma marginalidade, ao mesmo tempo que você tem para o sujeito negro, e ao mesmo tempo você busca esse esvaziamento para torná-lo como um fenômeno. Então se valoriza o samba enquanto você tem uma apresentação em espaços considerados elitistas, a partir de uma tonalidade de voz que você considera aceitável, a partir de uma forma de expressão estética que você considera condizente com aquilo, e a partir de determinados tipos de conteúdo que, de alguma forma, não estão colocando em embate os próprios dilemas que compõem sobre isso. Então, o discurso da questão do negro, muitas vezes, ele é aceito. Vamos pensar assim, antes tinha a questão dos álbuns, né, os CDs lá, que as pessoas gravavam, lá tinha 12 músicas. Então vamos pensar assim que o discurso do negro é aceito entre as 12, mas não como as 12 músicas. O que eu estou colocando aqui que não aceito na sua totalidade, aceito como fragmento. Aceito como fragmento que em determinado momento posso dizer como um desvio, mas não considera que aquilo é as questões que estão postas no Brasil. Então, a questão do carnaval, se nós pensarmos aqui, ela é um elemento que compõe uma dimensão da expressividade do que é o negro, de suas formas de entendimento e compreensão sobre o olhar do cotidiano, sobre o olhar sobre a vida, e que é apresentado por uma sociedade que, ao mesmo tempo, o marginaliza. Então, há um confronto. Eu sempre trabalho com essas dimensões, né? Como você conhece muito bem, da existência e resistência, né? Eu sempre coloco que o primeiro movimento que nós temos é a existência. A existência do negro enquanto você expressar, movimentar a sua forma de cultura para uma sociedade. A rejeição ou a recusa a partir de uma confrontação que se estabelece a partir daí, nos leva ao elemento de resistência. Então, o carnaval passa a se configurar como a existência do negro, assim que se nós pensarmos no bando, pensar o candomblé, pensar outras formas de expressões religiosas de matriz africana, que de alguma forma estão colocando em questionamento a dimensão de como o negro ele chega ao Brasil e como o negro é tratado dentro do contexto de Brasil e como o discurso de multidentidade, de que temos todos o mesmo sangue, do ponto de vista biológico, não se efetiva do ponto de vista da existência social em que você tem colocado a posição do sujeito.
Então, que é uma existência que eu penso ser muito marcada pela ideia de diáspora, né? Essa ideia de uma desterritorialização e de uma reterritorialização no Brasil, né? Essa cultura Semba, essa cultura de expressão negra, inclusive de resistência e de denúncia, ela veio atravessando o Atlântico, né? Uhum. E aí, quando ela se materializa aqui, ela é tratada, como você bem disse, à margem.
À margem. E uma das coisas, assim, extremamente preocupantes que nós temos é o momento em que é aceito. Porque, assim, você tem, por exemplo, nós podemos avançar para vários outros pontos, mas para não fugir do carnaval, por exemplo, a capoeira, acontece a mesma coisa. E você tem muito pensando a ideia da Umbanda, que hoje, na verdade, é um problema grave. Só que esses problemas graves não são colocados, mas eles são colocados como distúrbios de como se fosse de um evangélicos contra a Umbanda, mas não um problema Brasil. Então você retira de um contexto de identidade do Brasil, porque você já colocou que o negro faz parte da identidade do Brasil. Na verdade, assim, que a ideia do vamos dizer assim, que o sujeito mestiço, né? Então, portanto, nós já configuramos, então, o respeito às várias formas de identidade. E você tem uma colocação aqui, que é exatamente essa a grande luta, que o carnaval, ele precisa ser entendido como elemento de existência do negro, enquanto a sua construção, e ao mesmo tempo com elemento de resistência, diante de um esvaziamento do próprio sujeito, tratado na verdade como festa, que é comercializado, como a gente falou anteriormente. E aí, de repente, você então precisa entender assim, mas de que Brasil que nós estamos falando de carnaval? Porque em determinado momento, se você pensar assim, os únicos retratos que nós temos pensando na ideia de carnaval, ele não se efetiva mais a partir de um sujeito negro em seu cotidiano. A gente pensa o carnaval enquanto desfile. Enquanto...
Uma expressão unicamente estética, né?
É exatamente isso. Além de ser estética, ela vem com... poderia ter essa expressão, mas vamos dizer assim, a política. Ela vem com a política, mas colocando só como fenômeno, do ponto de vista mais, mais teórico, ela vem entendida como um fenômeno em que você tem uma temporalidade e você tem um espaço que é definido. Fora daquela temporalidade e espaço definido, inexiste a ideia do carnaval enquanto festa. Ora, mas então eu não estou trabalhando do sujeito porque o negro continua existindo, seja no período do carnaval, seja no período anterior ao carnaval. Ora, mas quando ele está se expressando dentro do período do carnaval, não se trata daquele momento, de certa forma, em que ele está efetivando sua produção de sentido, mas se trata de um processo de construção que vai se efetivando aqui e que leva ele, então, a uma redefinição de que leitura que eu faço da minha realidade a partir daquilo que eu vou expressar. E aí, por isso que a subversão, muitas vezes, ela é descaracterizada, exatamente porque nós consideramos que em 3 dias, em 1 semana, simplesmente está liberado, você pode se expressar, mas passou 1 semana, volta para sua marginalidade e nós não estamos interessados sobre aquilo. Estamos interessados somente naquilo que foi gravado e aquilo que se apresenta como adereço. Isso aqui é o grande confronto.
Professor, e aproveitando essa questão da subversão dos papéis, como você bem disse, a origem do carnaval remonta à antiguidade. E desde os primórdios, né, dessas festas que originaram o carnaval, a gente tem essa presença dessa subversão dos papéis sociais ou até da inversão desses papéis por esse período de tempo que é a festa do carnaval. Eu queria entender como que você interpreta essa característica ou essa necessidade, vamos chamar assim, do lúdico, né? Da alegoria, desse tempo de extravasar, de ser quem a gente não pode ser em tempos que não são de festa.
Assim, a pergunta, ela coloca uma dimensão entre, a gente vai dizer assim, entre o que pode ser dito e o que não é dito, o dito e o não dito. Entre um silêncio que eu violento e um silêncio que eu possibilito determinada forma de expressão. Então você tem aqui no conjunto a subversão que se efetiva, tanto na Idade Média, depois você tem no Renascimento, você tem festas que, de certa forma, fazem essas inversões de papéis, em que o pobre passa, a partir da sátira, a fazer a questão do rico. Então você faz as caricaturas, mas ao mesmo tempo que você está dizendo é que a autoridade com que ele emana durante todo aquele tempo não é uma autoridade que suplanta a minha forma de existir. Eu acho que isso que é o grande ponto da subversão. Quando você coloca que você pode, eu reconheço que existe uma dimensão de força, existe uma dimensão política em que você está numa situação mais favorável do que eu, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. Essa sua condição mais favorável do ponto de vista político e econômico não me define e não me nega em minha totalidade. A subversão dos papéis é exatamente você poder mostrar que durante todo aquele tempo em que você exercia um domínio sobre o meu eu ainda questiona o seu domínio, não do ponto de vista se eu não tenho uma força econômica, mas do ponto de vista da minha produção de sentido enquanto cultura. E aí, nesse momento que a cultura ganha um elemento de força política aqui, que é recusado, inclusive, de uma dimensão do político, que, de certa forma, vai colocar sempre numa dimensão mais reducionista. Mas colocando, então, dentro dessa parte aqui, eu acho que a ideia da subversão, a ideia de que como você, a partir do cotidiano, coloca numa temporalidade permitida, mas ao mesmo tempo ela é permitida, tem seus limites de permissão, mas ela é permitida em que eu coloco o não dito enquanto dito dentro dessa questão. Então, a festa que deveria ser de 1 semana, 3 dias de expressões aqui, ela conota, na verdade, uma elaboração de 12 meses. A subversão, se nós pensarmos que é uma subversão reduzida, nós estaríamos colocando que o sujeito que a expressa ele só produziria seu sentido nesses 3 dias de festas, quando na verdade é uma elaboração da sua própria construção. Então, a alegoria ou qualquer forma de questionamento que se efetiva a partir daí é uma definição clara de um posicionamento de construção em que a produção de sentido ela vai questionando que a hierarquia que está violentando sobre o eu não é uma hierarquia legítima. É uma hierarquia que despreza o diálogo. É uma hierarquia que se apropria da cultura, se apresenta como festa, tentando fazer um esvaziamento. Ela me aceita, não enquanto sujeito, mas quanto elemento constitutivo da festa. E, de certa forma, me permite, enquanto elemento constitutivo da festa, que eu me expresse. E a minha subversão não é simplesmente eu me travestir de mulher, expressar, ou me travestir de rico e questionar. Se nós temos que avançar um pouco nessa ideia da subversão para conseguir entender que a subversão, então, ela vem no momento em que o outro, ele é o tempo permitido do outro, que ele está me colocando como elemento constitutivo de festa, aonde me posiciono como sujeito. Essa é a subversão. A subversão é que o outro quer que eu me expresse como festa, como elemento da festa, como mais um número da festa. E eu me coloco como sujeito. E ao me colocar como sujeito, eu faço uma ruptura temporal. A temporalidade que ele me permite é a temporalidade em que eu existo. A resistência, então, e é exatamente essa complexidade que, se a gente pensar, que é esse conflito que você pergunta, para a gente entender essa dimensão do carnaval. Porque é exatamente numa temporalidade permitida em que eu coloco a minha existência possível aqui.
E essa subversão de papéis, ela sem dúvida eu poderia chamar de uma estratégia carnavalesca, né? Assim como eu poderia chamar a alegoria também de uma estratégia carnavalesca, porque ela é justamente esse ato de representar ideias, posicionamentos políticos, de um modo figurado, né? Uhum. Então, caminhando nessas estratégias, como que você compreende essa ideia da alegoria?
Então, ela é importante compreender exatamente esse ponto, porque como que eu posso... Vamos colocar aqui, há uma temporalidade permitida para o eu me expressar. Mas quem é esse eu? Se o eu é aquele que vivencia o cotidiano, se eu é aquele que, de certa forma, existe e se defronta com elementos da constitutivos da sociedade que o violenta, que o marginaliza e que você precisa enfrentar, em que você confronta um reducionismo político, em que você confronta uma hierarquização de sujeitos a partir de outras questões de gênero, de cor, de raça, como que eu vou expressar, então, minha festa sem ser a partir da minha experiência vivida? E aqui nós não estamos falando de um discurso indutivo aqui, não se trata de um discurso muito mais funcionalista ou indutivo, mas do ponto de vista enquanto... Não é que o sujeito só pode expressar aquilo que ele tem, mas, na verdade, é aquilo que ele vivencia, aquilo que ele angustia exatamente a atenção. Então, se eu pensar que o carnaval é uma forma de eu me expressar aqui, eu vou buscar exatamente alegorias, vou buscar elementos que compõem essa minha forma de existência como forma de colocar essa expressão. E não simplesmente uma negação do eu para me apropriar de um discurso do outro esvaziado, tornado como festa, para dizer que simplesmente a minha expressão vai ser de passatempo. Então, essa ideia de o uso de alegorias de outros elementos que compõem exatamente isso, efetiva a forma de compreensão ou a forma de estratégia mesmo, em que você vai enfrentando o significado do carnaval, saindo da dimensão de festa e compondo uma dimensão muito mais de existência, de ser aqui. De quem é o carnaval? O carnaval, então, foi relegado a uma... Não, é do povo brasileiro. Mas quem é esse povo brasileiro? Então vamos relegar a identidade brasileira. Mas o que, que é essa identidade brasileira?
Não, que não ela dá para ser pensada de maneira uniforme, né? Homogênea.
É exatamente isso. Você questiona essa homogeneidade que se apresenta, vai para uma heterogeneidade, e a heterogeneidade você então diz assim, olha, se é heterogêneo, então você me permite a apropriação desse tempo, mas a apropriação do tempo não é homogênea. A apropriação do tempo é heterogênea. Então, exatamente no momento de embate, assim como nós tínhamos, se a gente pensar assim, na Casa Grande Senzala, depois de trabalhar arduamente com base de chicotes e uma série de coisas todo aquele dia, as minhas cantorias ainda eram um elemento meu. Aí é uma temporalidade minha, da qual você não tem acesso e da qual você não quer se ocupar. Muitos tentaram exatamente fazer esse esvaziamento de cantorias, tentando colocar outros nomes, outras denominações sobre aquilo, mas nós vemos assim que você tem o elemento de existência e depois o elemento de resistência, que é da expressão, em que você tem um confronto de temporalidades, que na verdade é um confronto de existência aqui. Então, e é um confronto histórico. Então, nós temos embates históricos que vão acontecendo a cada carnaval e a gente é obrigado a confrontar. Nossa, uma festa tão alegre assim, as pessoas vão querer estragar essa alegria. Não, pelo contrário, exatamente. Não, mas são uma festa. Se eu pensar como festa, são momentos em que eu tenho uma espécie de euforia. Aí terminou, eu vou voltar para a quarta-feira de cinzas, no Zedritown. Mas quem falou que eu tenho que seguir esse calendário de temporalidade se a minha forma de ser não corresponde a isso?
Então, a gente falou da ideia de subversão de papéis, falamos agora dessa noção de alegoria, e talvez outra ideia central para a gente discutir o carnaval seja essa mobilização da noção que a gente tem de identidade. A gente tratou disso até aqui, né, de alguma maneira indireta. Mas eu queria saber, assim, na sua visão, como que essa festa ela poderia contribuir para o enriquecimento da ideia que a gente tem de identidade e de cultura nacional?
Então, é exatamente a cultura como elemento de conflito aqui, de confronto. Se a gente pensar a cultura nacional é algo que diz, que expressa exatamente essa heterogeneidade de questões que compõem dilemas do sujeito nacional. Mesmo o termo cultura nacional, a gente sempre faz essa discussão, né? Mesmo o termo cultura nacional, em determinados momentos, ele é desviado daquilo que compõe como a ideia do sujeito. E, na verdade, ele é tornado estático aqui. Então, quando nós estamos falando, pensando como o carnaval, como cultura nacional, ele é extremamente importante para que nos coloque a entendimento de um desenvolvimento histórico que nós temos e que, de alguma forma, nos coloca nessa dimensão complexa, ao mesmo tempo, e dialética aqui, em que nós temos uma realidade que se apresenta, uma realidade que produz sentido, que passa a se expressar a partir de sujeitos dentro dessa realidade, dentro de uma temporalidade que se apresenta como festa. A festa não é a ideia de uma fuga. A festa é exatamente o momento em que eu tenho de me colocar aquilo que eu sou dentro daquele ponto aqui. Então, como cultura nacional, é extremamente importante, acho que, denunciar e, ao mesmo tempo, esse discurso que busca esvaziar a todo momento a semana como fuga de uma realidade e depois você volta na realidade, quando, na verdade, o carnaval é a expressão da realidade do Brasil. Porque, senão, aí não seria cultura. Seria qualquer outro termo que eu poderia chamar.
Mercado, comércio.
Mercado. Ou vamos colocar um termo mais leve que, de certa forma, nos poderia ser, enquanto sujeitos, entretenimento. Então, assim, o entretenimento nos pertence, de certa forma. O entretenimento não é uma coisa pecaminosa, nada, se eu pensar do ponto de vista já do cristianismo, né? Mas, assim, o entretenimento não é uma coisa ausente. Não, pelo contrário, ele é uma necessidade enquanto seres humanos, assim. O problema todo é quando você quer estabelecer que os 3 dias é entretenimento. E aí você recusa, dentro desse entretenimento, qualquer outra coisa que prejudique o seu estado de alegria. Mas o que é o estado da alegria? Estado de alegria é simplesmente você inventar, aí sim, é você, a partir do fenômeno festa, inventar um Brasil que não existe na sua realidade só naquela semana. E aí você perde o caráter subversivo do que é a questão do carnaval, e perde nessa subversão um caráter de identidade, a cultura como identidade. Defender então o carnaval enquanto identidade, enquanto cultura, é exatamente a gente trazer esse elemento extremamente importante, que a expressão do carnaval, ela condiz diretamente com a forma do ser, com a existência do brasileiro, ou pensar a questão do negro, a existência do negro enquanto sujeito dentro dessa realidade. E a existência do sujeito está demarcada por onde ele mora, o que ele pensa, como ele vive, quais são os dilemas aqui. E ele espera realmente essa semana para se expressar, mas não para esquecer as coisas que ele tem, mas para colocar em numa estratégia também demarcada para além do cotidiano, numa temporalidade em que é visualizada agora por um público maior, os dilemas que ele sofre do ponto de vista interno e que só a comunidade dele fica a partir daí.
Falando agora sobre a relação do carnaval com essa ideia justamente de crítica social, né? Como você disse, tem muitas visões que são divulgadas aí, muito pouco aprofundadas, que trazem o carnaval como essa festa dionisíaca, essa festa de excessos, essa festa que justamente se colocaria como uma fuga, né? Como um momento de abstração. Mas eu prefiro entender o carnaval como a jornalista Débora Tomé, que em 2017 publicou um artigo no jornal Nexo e se referiu ao carnaval como sensualmente político. Eu achei essa expressão bastante interessante. E eu queria saber o que você pensa sobre essa relação do carnaval com os poderes, né? Com esse espaço da cidade, da polis e com o tempo. Então, estamos falando aqui de temporalidade e de espacialidade nesse locus da cidade.
Nossa, a ideia do carnaval como regada a excesso, assim, realmente é essa construção que você efetiva. Se nós pensarmos um pouco enquanto plano histórico Brasil, nós vamos pensar assim, quem tinha liberdade a hora que quisesse para apropriar o outro sexualmente de uma forma livre? Eu não vejo relato dizendo assim que na senzala as pessoas invadiam na Casa Branca e pegavam as senhoras a hora que queria, depois voltava para a senzala e depois ia para o trabalho. A ideia, então, que você a ausência de responsabilidade em relação ao outro, que compõe o que nós chamamos de hierarquização sobre o outro, que eu posso violentar sobre o outro, ela vem exatamente... Mas eu posso violentar sobre que formas? Uma das formas é das questões sexuais. Então, eu posso ter acesso, tem lá 200 mulheres... como escravas, então eu posso, de 100, eu posso me aproveitar a hora que eu quiser. Então, portanto, eu tenho sobre isso livre. Essa ideia, me parece, de que não existe responsabilidade do ponto de vista sexual em que eu possa me apropriar desse outro, me parece que ela reproduz do ponto de vista micro também, dentro dessa ideia de carnaval enquanto festa. Porque... ao mesmo tempo em que eu permito com que o outro expresse, mas eu estou colocando que o carnaval é permissivo. Mas é permissivo por quê? Porque ele refere-se a uma identidade negra. Mas por que a identidade negra é permissiva? Porque as mulheres transavam com os senhores e não tinham essa ideia de limite. Mas quem estabeleceu o limite? Então, você tem aqui um desvio de construção histórica em que você fala assim, no carnaval é permitido. Então, eu fico lá 358 dias sem ter qualquer tipo de comprometimento com outro do ponto de vista, respeito ao outro do ponto de vista sexual. Aí, uma semana, eu posso me apropriar de quem eu quero. depois eu volto para a minha realidade. Esse discurso de permissividade, de excesso, de sensualidade, em que você estabelece, na questão do negro mesmo, do ponto de vista sempre dimensionado do ponto de vista sexual, você passa a colocar, a crescer isso como elemento de fenômeno aqui. E aí você tem uma espécie de naturalidade, quando não é naturalidade, quando na verdade você vê que é um discurso, é uma ação, de certa forma, violenta, que vai se efetivando em seus ressignificados históricos de violência, em que mesmo quando você nega o sujeito apresentando a festa enquanto fenômeno, você efetiva dimensões ainda, de certa forma, negativas que se efetivam a partir do outro.
Uma permanência da colonialidade, né?
É exatamente isso. Porque o carnaval, enquanto permissividade, ele encerra. Porque daí nós vamos voltar para uma vida normal. Então, portanto, eu estou dimensionando que a senzala é a existência de uma semana no Brasil. E não estou entendendo que a senzala é o Brasil. E aí que é o grande ponto. Nós temos que desconstruir todas essas violências que vão se processando a partir do elemento fenômeno para colocar o sujeito dentro dele e a gente conseguir entender de que forma essas apropriações vão sendo esvaziadas aqui. Há um elemento de expressividade, de sensualidade, mas que se distancia do elemento de sexualidade permitida ou, na verdade, possibilitada aqui. E as pessoas que não têm essa dimensão de historicidade, elas compreendem que o carnaval, então, no período do carnaval, eu venho para o Brasil para quê? Para comprar ingresso na Marquês de Sapucaí ou em São Paulo para assistir o desfile? Não, não é isso. Eles vêm para o Brasil pensando primeiro na dimensão de mulata, pensando na questão do negro, pensando na questão de permissividade sexual, e pensando que aqui eu posso tudo e depois vou voltar para a Europa. E daí vou voltar à minha vida normal. Da mesma forma que vem o discurso aqui. Mas eu não vejo como elemento de identidade do Brasil exatamente essas questões. Você tem um elemento de violência que se processa a partir daí. Então, essa confrontação para nós é extremamente imprescindível no momento em que a gente está colocando o sentido e significado do carnaval como disputa aqui, como conflito. E eu vejo exatamente essa descaracterização como um elemento em que, como é que fala? Eu estou objetificando um sujeito que já está anulado da sua constitutiva. Então ele perde força porque ele entra como elemento de discurso universal. Então, no carnaval pode-se tudo, na permissividade. Eu perdi, inclusive, o elemento de sensualidade que compõe a questão do carnaval. Então, nós confundimos sensualidade, que, de certa forma, sexualidade, a ideia do erotismo, é algo que nos pertence, de certa forma, enquanto elementos de sujeitos. As nossas relações, elas são construídas a partir exatamente disso. A dança, a minha forma de ser, a minha forma de vestir, a questão do erotismo, a questão da sensualidade, ela nos compõe enquanto elemento de naturalidade daquilo que você está buscando enquanto elementos. Mas há uma distância entre a sensualidade e o dizer assim, então você pode...
E o desrespeito, a violação. Né?
A violação do outro. Aqui, quando eu me apresento de uma forma erótica, eu não estou dizendo assim que você pode tudo comigo mesmo, negando a minha própria forma de ser aqui. Então, o carnaval é uma forma de expressar a questão do erotismo numa sociedade que nega a minha forma de ser erótico durante todo esse período. E ao me apresentar como erótico, subverte, então, que é a pornografia. Que é a ideia, então, portanto... Que possibilita aqui, então, que eu possa me apropriar do outro a hora que eu quiser. Então, o que você tem, por exemplo, as violências sexuais que você tem muitas vezes cometido durante o período do carnaval, é exatamente dentro de uma relação de quem está olhando o outro, não consegue entender mais a dimensão de erotismo, de sensualidade que se perde no carnaval. Então, você tem uma mulata que está sambando com trajes menores na sua frente, você considera que, então, portanto, você pode tudo? que ela deixou de ser uma mulher que expressa a sua forma de erotismo e passa a ser um objeto que eu posso me apropriar, mas só naquele dia, porque na semana que vem eu não posso mais. Então, sabe, é exatamente isso. É, a ideia de pensar o carnaval como sensualidade é um elemento constitutivo da expressão do próprio sujeito, que eu acho que é isso que é o carnaval. O carnaval é exatamente isso. E nós temos uma sociedade que muitas vezes ela recusa esse entendimento, que desloca para, se a gente pensar assim em programas, né? Você desloca para horários marginais aquilo que é constitutivo do meu próprio ser. E nós, porque nós colocamos tudo no mesmo pacote, né? Então, se você se apresentar de uma forma sensual, erótica, você está se vendendo o seu corpo. Quando, na verdade, é um discurso de objetificação que perde a lógica, porque aí você anula o sujeito na sua de uma das suas formas de expressar e de ser. E aí vem todo um problema de origem de como como a venda do carnaval enquanto turismo está associado a uma dimensão reducionista de sexualidade e que perde a dimensão de erotismo.
Né? Professor, agora falando dos sambas enredo, né, que eu acho que é um tema que quando a gente vai falar de carnaval não dá pra gente não tratar, né? Essas criações poéticas, musicais, muitas vezes elas sustentam a voz política das escolas de samba, né? O modo delas se expressarem e de fazerem as suas críticas sociais. E os exemplos de sambas enredo que ficaram conhecidos por essa característica são muitos, né? Mas eu vou trazer aqui dois para a gente dialogar. Um mais antigo, de 86, do Império Serrano, que diz justamente: eu quero nosso povo bem nutrido, o país desenvolvido, quero paz e moradia. E o refrão diz: me dá, me dá, me dá o que é meu. Foram 20 anos que alguém comeu, numa referência clara aos tempos da ditadura militar. E mais recentemente, a Estação Primeira de Mangueira trouxe um samba chamado História para Ninar Gente Grande, que traz alguns versos confrontando a história oficial do Brasil, né? Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Esses são alguns versos nessa tentativa de recontar a história do país ou de questionar a história oficial. Então eu queria que a gente falasse um pouco sobre esses sambas enredo e essa relação do carnaval com a crítica social.
Nossa, é brilhante. Inclusive, os dois exemplos que usou, da Mangueira, o ano passado, assim, acho que foi uma posição, assim, muito forte. Eu acho que é isso, história de Ninar Gente Grande. Quando você, que é exatamente isso, você traz para o carnaval esse elemento de crítica. Repensar a história do Brasil a partir de qual narrativa? Quando você traz para o carnaval um desfile, que você tem um enredo, em que você coloca, inclusive, como título História para Ninar Gente Grande, significa qual a angulação, qual narrativa histórica que está se efetivando no Brasil, ainda no século XXI, quando você está tentando me convencer de que aquilo que eu vivenciei, daquilo que eu vivi, não faz parte de uma espécie de conflito. Então, nós estamos colocando assim, o Brasil foi descoberto, mas foi descoberto, de que forma foi descoberto, né? Mas o Brasil, e aí esse confronto que eu acho extremamente importante do carnaval, enquanto discurso, eu vou pegar, por exemplo, da Mangueira, como você tem de 1988 mesmo, né? Que é um, quer dizer, lembro
de 86,
já,
do Império Serrano.
Do Império Serrano, mas na própria Mangueira ainda, de 88, quando comemorou os 100 anos da abolição lá, lembro do Jamelão cantando lá, que inclusive é do meu samba preferido até hoje, né? Aquela do Realidade ou Ilusão, e você tem História para Ninar Gente Grande. Então, se eu pegar assim, esses dois momentos da Mangueira e que compõem como essa dimensão de crítica, você vai colocar que Realidade ou Ilusão, História para Ninar Gente Grande, ela compõe dois elementos aqui, século XX, século XXI, em que eu estou colocando em questionamento, em movimento a história, e não estou colocando ela de uma forma estática. Aquilo que se apresentou para mim, que querem colocar aqui desde 1500 que começa a nossa história, e depois que nós fomos trazidos, mas se nega que nós somos trazidos, mas se coloca que na verdade estamos todos juntos, né, do ponto de vista biológico, e você diz assim, mas essa narrativa de história, até que ponto que nós vamos conseguir aceitá-la enquanto um conto? Que é exatamente para ninar gente grande, até onde nós vamos violentando as pessoas durante os seus 365 dias de existência e contando histórias para elas de que elas não estão passando por essa violência? Até quando eu vou dizer para uma pessoa que passa fome durante todo o ano que ela não está passando fome? Que o Brasil mudou, agora tem as projeções, o nosso índice... como que eu posso pedir, mostrar para alguém que o índice de fome do Brasil subiu de 5% para 5,33%? Então, portanto, estamos melhor, tem menos pessoas passando fome. Como que eu posso pensar esses dados quantitativos aqui e apresentar para essa pessoa que está passando fome de que esse 0,33% que acrescentou de um ano para outro já mostra a evolução de um Brasil em pleno século XXI.
Isso é uma história para ninar gente grande.
É história para ninar gente grande que não estava sendo passado por essa fome. Porque o sujeito que é violentado também não acredita nessa história que não é um pertencimento. A gente falou logo no início da nossa conversa que quando você tem uma introdução de algo que não pertence ao cotidiano daquela comunidade, ela é uma invasão, é um elemento estranho. E sendo um elemento estranho, eu não apanho como natural. Eu entendo que é um elemento implantado, mas não é elemento natural. Se a fome, vamos pensar assim do que a gente viu aqui do Império Serrano de 86. Se o elemento da fome é o elemento de debate e que se efetiva dentro do samba enredo, que eu estou colocando, então, que a dimensão da fome, ela tem uma dimensão de importância aqui. E aí voltamos na subversão da temporalidade. A fome que é ocultada durante os 35 anos é apresentada, então, nos 3 anos, e aí não de festa, enquanto cultura. Então, o samba enredo, ele tem um elemento de que levar a crítica, fazer com que as pessoas cantem exatamente a fome, durante esses 3 dias, e que elas peguem o máximo que tem da sua forma de espírito, de se expressar, sabe? E que você consiga, enquanto sujeito, cantar uma música mostrando que o Brasil ainda é um elemento de fome, mostrando que a ditadura, na verdade, foi uma violência que se estabeleceu sobre o país durante todo aquele período, mostrando que a pobreza é um elemento constitutivo, mas não é um elemento natural, não é um elemento naturalizado aqui, é um elemento de conflito existencial que está se estabelecendo. Então, quando o samba enredo ele é produzido dentro de uma dimensão de pesquisa, de uma dimensão de você identificar elementos de complexidade da realidade brasileira e vem à tona para que as pessoas cantem, para as pessoas que estão assistindo vibrem, para que as letras sejam colocadas, para que você divulgue esse samba enredo, que o Brasil cante durante os 3 dias, aí você tem estabelecido aqui uma subversão da temporalidade. E aí nós vamos colocar daí o elemento da subversão da temporalidade que não se esgota nesses 3 dias. Porque, por exemplo, eu lembro o samba enredo inteiro da Mangueira de 88, que marcou muito dentro da sessão dos 100 anos da escravidão, porque a gente discutia ainda o 14 de maio de 88 e depois a gente discutiu o 13 de maio depois de um ano aqui, né? E não sei como vai ser em 2088, mas provavelmente, não sei, teremos uma... talvez não seria... da forma que estamos caminhando, não seria exagero que voltasse o mesmo tema, realidade ou ilusão, em 2088, porque você tem uma estrutura que, de certa forma, busca recusar um dilema de historicidade, enquanto o sujeito busca colocar a historicidade como parte do problema. O que eu estou colocando é que a memória da Império Serrano de 86, da Mangueira de 88, da Mangueira falando de história da patinagem de grande, você tem efetivado enquanto canto, enquanto expressão, naqueles 3 dias, você tem efetivado uma memória. E essa memória, ela, de certa forma, ela vai sendo subvertida no seu cotidiano fora daquela temporalidade da festa do carnaval.
É como se fosse um momento de transe, né, entre a extrema alegria e a violência, né? Porque tá todo mundo numa expressão de felicidade, na avenida cantando samba, mas está denunciando uma violência.
É exatamente, né? Isso. É o momento em que você pode cantar profundamente, com todas as suas forças, a violência que é submetida ao outro, da qual sempre coloca. Porque eu sempre, nas minhas falas, eu sempre digo isso. Nós estamos todos juntos, né? Se não pensarmos negro, mulheres, se a gente pensar homossexualidade dentro de um grande plano aqui, a negação que você tem, ora para um, ora para outro. É como se, assim, não há uma ordem. Tem, agora as mulheres. Não, agora eu vou pegar a questão dos homossexuais. Não, agora eu quero os negros. Então, o que você tem aqui é a negação nossa enquanto forma de ser, enquanto sujeito a todo momento. Quando eu trago essas críticas desses 3 dias para fora dos 3 dias, o que eu estou colocando aqui? Eu estou dizendo assim que a temporalidade, ela, a todo momento, ela está em confronto. E é a ilusão de quem sempre coloca como festa o carnaval, de que ela só acontece naqueles 3 dias do permitida. Porque a própria hierarquia daquele que me violenta é questionada nos outros 358 dias em que a minha memória vai cantando aquele samba enredo e vai permanecendo. E por que um samba enredo de 88, por que um samba enredo de 86 ainda é lembrado? E por que determinados trechos são lembrados? Porque a memória, ela só se processa quando você tem uma reprodução dela no cotidiano. Então, se eu lembro alguma coisa de 86, não foi porque em 2020 eu lembrei dela. Significa que desde 86...
É o fortalecimento desse discurso, né? Em forma de música e poesia, né? Que se perpetua.
É exatamente isso. Cada momento da minha vida, ou cada momento em que eu defronto com aquela situação, eu reconheço que aquele samba enredo não foi construído sobre uma base de ilusão, foi construído sobre uma base da minha realidade vivida. E quando eu vou, de certa forma, tomando corpo, quando vou reconhecendo que o samba enredo, ele é o meu samba enredo, então já não é mais Império Serrano, Mangueira.
É o samba da minha vida.
É o samba da minha vida, samba da minha existência, assim. E aí passa assim, então, é o samba enredo de Gerson, do Isley, sabe? E que você, naquele momento, você, não, eu não, me dá o que é meu, sabe? E você vai dizer, não, como é que fala? Será que já raiou a liberdade ou é tudo ilusão, né? Aí você começa a colocar elementos que, de certa forma, vão colocar em questionamento essas dimensões aqui. E é isso que é importante. Até os debates que vão se acontecendo sobre elementos de referências históricas que nós temos enquanto identidade de cada um desses grupos que são marginalizados, eles são reforçados na questão do samba enredo aqui. Então, o samba enredo, ele é uma elaboração que nos permite, enquanto construção crítica e política, nos nossos 365 dias e para fora desse tempo, que a gente vá construindo uma produção de sentido que vai levando ao me posicionar politicamente sobre a realidade. Se naquele momento em que eu estou cantando, eu não atravessei sobre aquilo, mas no momento em que ela se torna um elemento da minha memória, significa que há um momento em que eu me confronto com essa situação e essa situação me traz um elemento do trecho, sabe? Será que a Leo Áurea, há tanto tempo assinada, não tirou o negro desse processo. Então, o que, que você tem aqui? Você está colocando questionamentos, sabe?
Provocações, né, para quem ouve, né, para repensar a maneira como a história foi contada, né?
Uhum. Então, aí você vê assim, ora, então o samba enredo é uma construção musical, e aí vem de novo a apropriação da música enquanto elemento destituído de sentido, mas, nossa, é bonito o samba da Mangueira, bonito o samba da Império Serrano, é bonito, você viu, nossa, a bateria, nota 10, não sei o quê, fechou, a letra, pronto, acabou, vamos para outro ano. Então, vamos dizer assim, virou um mercado a questão das músicas que as pessoas não lembram. E você diz assim, ora, mas há outros atravessamentos que, de certa forma, são colocados. Eu lembro que quando foi, por exemplo, esse da Mangueira, eu lembro que dos carnavais anteriores, em que em janeiro começava... 1º de janeiro, todo mundo comentava Feliz Ano Novo, e ao mesmo tempo as rádios já começavam a colocar os sambas enredos. E você tinha de janeiro até o desfile, você ouvia todo dia na rádio. E a gente, claro, era do tempo ainda da fita, né? Comprava fita, depois era disco, depois não sei o quê. Mas você tinha, então, você ia sabendo, ia de certa forma construindo junto a questão da música, o que, que era o samba enredo de cada uma das escolas. E no dia de desfile, por exemplo, você tinha lá, já às vezes optava por uma preferida, assim, mas você já sabia de cor. E quando você estava vendo o desfile, você ao mesmo tempo ia compondo. Porque, na verdade, a ideia do leitor é uma composição que você efetiva a partir daí. Então, você vai compondo o enredo. E compondo o enredo sabendo a história, sabendo aquilo que você está cantando a partir daí. E você tem um esvaziamento disso na questão das rádios. Você tem esvaziamento, inclusive, na própria TV. Você tem uma marginalização a partir daí da questão dos próprios sambas enredos, em que eles ganham força num período e depois você realmente não ouve mais os sambas enredos, porque eles são esvaziados dentro dessa dimensão. Mas mesmo assim, você percebe que há determinados posicionamentos de samba enredo que, para quem naquele momento consegue entoar e consegue cantar, ele entra com um pertencimento. Então, fechando um pouco essa resposta, o samba enredo, ele é imprescindível, nós conseguimos entender, enquanto uma construção, uma pesquisa. Na verdade, o samba enredo é uma pesquisa social que demarca uma posição da arte enquanto música, enquanto uma crítica. Crítica de uma realidade, de uma experiência vivida. E essa crítica da realidade, de uma experiência vivida, ela é apresentada do ponto de vista musical, do ponto de vista de um canto que, de certa forma, se utiliza de outras questões que vão alimentando essa performance, bateria, que principalmente que você tem efetivado a partir daí. Então, a construção do samba enredo, muitas vezes, ela é esvaziada pelo ritmo. É bonito, mas não a letra, é bonito o ritmo. O ritmo, então, às vezes, ele vai definindo uma releitura dentro desse processo de colocar o carnaval como festa.
De banalização dessa celebração.
É exatamente isso. Mas para aquele que canta, mas para aquele que efetivou a pesquisa, para aquele que vivencia aquilo, é uma potencialidade e é um reconhecimento de que eu não estou sozinho. E acho que esse que é o grande ponto do samba enredo. Quando eu tô cantando, as pessoas falam assim, tá lá, a pessoa cantando assim, depois vai voltar para a tristeza. Não, é um reconhecimento de que eu partilho essa minha realidade, esse meu posicionamento sobre a vida, essa minha crítica sobre uma sociedade que marginaliza e violenta, eu partilho com essa mesma pessoa que fez.
É um canto coletivo, não é um canto individual.
Exatamente. Né? E aí você efetiva um canto coletivo, efetiva como memória coletiva. É uma memória coletiva que você... E aí eu acho que é essa que é a grande força que se efetiva da questão do carnaval. O reconhecimento de que nós somos coletivos. E esse coletivo não perdemos a luta. A luta não acabou.
Professor, para finalizar nosso papo, infelizmente, né, eu queria que a gente terminasse. Eu queria que você desenvolvesse um pouco nessa parte final. Na sua opinião, qual seria a contribuição que os estudos culturais podem oferecer para a compreensão do carnaval? Eu sei que você é um pesquisador da área de estudos culturais, eu também sou. E eu acho que esse instrumento, né, teórico, metodológico, ele pode abrir portas para essa compreensão do carnaval. O que, que você me diz sobre isso?
Nossa, uma ótima pergunta para a gente encerrar aqui. Os estudos culturais, ele tem, por prioridade, como nós estudamos, né, Islay? Tem por prioridade você, no primeiro momento, reconhecer o sujeito como elemento fundante do processo, como produção de sentido. E, ao mesmo tempo, reconhecer que esse sujeito não está livre. Ele está em confronto com outras determinações. Então, qualquer trabalho, qualquer pesquisa que venha, de certa forma, constituir a ideia de estudos culturais, acho que o primeiro ponto, a primeira exigência de um pesquisador é reconhecer o movimento da historicidade dentro do contexto em que se apresenta o sujeito, que está se expressando a partir de condições determinadas. Acho que esse que é o grande movimento que nós temos enquanto pesquisa. E por isso que eu preciso, de alguma forma, entender quais são os movimentos. Por exemplo, se nós pensarmos aqui o nosso tema do carnaval, eu preciso, enquanto pesquisador, reconhecer esse movimento do carnaval no seu contexto histórico, o movimento dos sujeitos, e, ao mesmo tempo, entender de que forma determinados tipos de ações e movimentos acontecem como existência ou como resistência. Acho que esse aqui é o grande ponto. Um pesquisador, pensando em questão de estudos culturais, não pode ser levado dentro da ideia de fenômeno, de pensar o carnaval como fenômeno esvaziado desse elemento do sujeito, porque ele recairia numa espécie de movimento de estático, de entender o carnaval de uma forma estática. E quando eu reconheço o carnaval de uma forma estática, eu vou colocar aqui a ideia do turismo ou a ideia da apropriação mercadológica que você efetiva do carnaval, ele se processou porque eu tenho a Brahma lá, ou tenho qualquer outra cervejaria ou qualquer outra coisa, colocando lá como vendável, parece que está anunciando como vendável. Eu não posso simplesmente considerar que simplesmente a venda turística que você tem do carnaval, então já coloca ele como... Não existe, então, carnaval enquanto cultura, existe simplesmente como um mercado turístico aqui. Então, nós temos que, de certa forma, compreender que há uma dimensão complexa de movimento de forças que envolve a partir daí. E se eu pegar o fenômeno como referência, eu perdi o sujeito. E aí, perdi o sujeito, perdi a história. Porque daí eu estou fazendo um simulacro histórico de Brasil que existe somente enquanto fenômeno. Mas até a própria fenomenologia, vamos dizer assim, os próprios defensores dentro de uma abordagem que trabalha mais esse elemento de percepção, precisam reconhecer que a minha percepção tem que ser do elemento da realidade. Então, quando eu estou dizendo assim que nem sequer essa apropriação enquanto ausência de fenômeno que foge de uma realidade brasileira, na verdade, que é colocada aqui, que é exatamente isso que vai mostrando essa ideia, vai construindo um discurso de que não tem o carnaval como cultura, mas simplesmente o carnaval enquanto elemento. Eu estou colocando dessa forma porque a gente tem, já li artigos e outros autores que vão colocar sobre a invenção da tradição, a invenção do carnaval no Brasil, e vão colocar exatamente essa ideia de que a vinda do intrudo para cá demarca que não pertence à realidade, então, portanto, não pode ser chamado como cultura. E aí você, então, está trazendo o elemento de festa e perdendo o elemento de sujeitos, que, de certa forma, passam a ter uma outra conotação de sentido, que é a questão da festa, e que, de certa forma, passam a se utilizar daquilo que a gente vai chamar de carnaval. Então, o carnaval não é o carnaval no Brasil, ele não vem enquanto carnaval. Ele vai sendo construído até um momento em que eu denomino que é carnaval. E se eu perder essa dimensão de historicidade, de sujeitos que vão na existência e resistência, construindo elementos, reformulando, de certa forma, trazendo principalmente a questão negra para essas expressões culturais, aí eu perco exatamente o Brasil. Eu perco o que é identidade e caio no discurso estruturalista, da qual simplesmente recuso a negação do sujeito e deixo de ter um conhecimento muito mais apropriado, talvez, por exemplo, eu não consigo ver um samba enredo e conseguir entender como elemento de crítica. Eu não consigo olhar para uma arquibancada das pessoas cantando um samba enredo e vou considerar que elas estão lá passando o tempo durante esses 3 dias, porque o meu conceito de esvaziamento de temporalidade coloca o carnaval dentro dessa dimensão. E aí eu perdi um pouco todas essas questões que me levam para uma dimensão de conflito político aqui. Então, então os estudos culturais, eles têm exatamente essa contribuição de se colocarmos no palco das contradições, no palco das contradições históricas e de sujeitos. Quem são esses sujeitos que hoje estão sendo marginalizados enquanto expressividade de carnaval? Eu preciso entender quem são esses sujeitos para entender qual é a história que vão levando esses sujeitos dentro desse ponto aqui e não simplesmente aquilo que se apresenta na Marquês. Só fechando um pouco o raciocínio, se você pegar só enquanto passarela, é um tempo. Mas a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, como a gente citou aqui as escolas do Rio, quantos carnavais tem no Rio de Janeiro para além da Marquês? Em que as comunidades estão expressando que as televisões não transmitem, mas, na verdade, elas se efetivam enquanto carnaval, e que não é só a questão do desfile, porque você tem lá os segundos grupos, terceiros, que querem ascender para lá, mas você tem aquelas pessoas que não querem ascender para Marquês, mas estão lá nas ruas efetivando um carnaval de cultura popular e que a crítica ao cotidiano, denúncia, né? Exatamente, ainda se processa. Então, acho que é isso que estudos culturais nos traz como elemento importante.
Maravilha. Muito obrigado pela entrevista, professor.
Eu que agradeço. Obrigado, Wesley.
E o Linha de Frente fica por aqui. Para mais informações, acesse o site adufo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Um bom carnaval a todos e todas e até a próxima semana.
Linha de Frente, o boletim informativo da ADUFO, Sindicato das Professoras e Professores da UFO, por uma educação pública, gratuita, de qualidade, democrática e laica.